Apresentado em outubro de 2017, o relatório da CPI da Previdência concluiu, entre outros pontos, que o Executivo usava estimativas falhas para calcular o déficit do setor. Além disso, o texto apontou que uma série de fraudes, desvios de recursos e isenções fiscais causam prejuízos às contas previdenciárias no país. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que esse relatório foi aprovado por todos os senadores que participaram da Comissão Parlamentar de Inquérito.
O resultado final foi a aprovação por unanimidade. Os próprios parlamentares da base do governo votaram porque entenderam que o relatório era firme, compacto, tinha toda uma lógica no resultado final.
Mas para o secretário-geral do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, Diego Cherulli, essas conclusões não são levadas em conta no projeto em discussão. Segundo ele, tanto o governo anterior quanto o atual se basearam em metodologia incorreta para calcular o déficit previdenciário.
Considerava receita somente as contribuições da folha e como despesa todas as contribuições previdenciárias e assistenciais. Obviamente essa conta não fecharia. O parecer da CPI foi que pós-constituinte de 88, pós-reformas constitucionais, que essa metodologia de cálculo, na verdade, é aquela que considera todas as receitas e todas as despesas da Seguridade Social.
Na avaliação do diretor de assuntos previdenciários do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários, Sérgio Ricardo de Castro, o governo erra ao focar a solução do tema apenas na redução de despesas.
Vem outra proposta de governo dizendo não vamos ir atrás do sonegador, não vamos atrás de cuidar de aumentar a receita, vamos atacar a despesa. Ora, numa das piores crises que o país já viveu, onde o desemprego está na altura que está, é óbvio que todos esses fatores diminuem o quê? A arrecadação. Então você propõe pior remédio quando o paciente está com a pior doença.
A proposta de reforma da Previdência está atualmente em análise na Câmara dos Deputados. Como se trata de uma sugestão de mudança na Constituição, precisa ser aprovada por 3/5 dos parlamentares em 2 turnos de votação, tanto na Câmara quanto no Senado. Da Rádio Senado, Celso Cavalcante.